Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui e não há como voltar atrás. A regressão sob hipnose. Eu já fiz regressão e o que descobri deixou-me chocada, ao mesmo tempo que me fez compreender muita coisa da minha vida hoje em dia. Há muitos anos comecei a ter uns sonhos estranhos. Começava com um sonho e virava pesadelo. Eram sonhos com bebês recém-nascidos. Eu os carregava, os olhava com carinho e eles eram fofos, alegres ou calmos. De repente, eu os via mutilados, sem partes do braço ou perna, etc. Esse pesadelo se repetiu muitas vezes, sempre com bebês diferentes, lugares diferentes também. Mas o sonho era sempre do mesmo jeito. Então, um dia, veio aqui na cidade onde moro um homem que fazia regressão com hipnose. Ele ficou muitos dias na cidade, acho que uma semana mais ou menos. Teve palestras, cursos de uso de pêndulo. Eu me inscrevi e, ao fazer a regressão com hipnose, eu me vi em um casarão antigo com roupas antigas. E eu sabia, embora não tivesse vivido essa parte durante a hipnose, que eu era filha de uma antiga empregada daquela casa e era filha de um senhor, do patrão, que abusava da minha mãe. Ela tinha falecido e ele deixou que eu continuasse ali, como uma serviçal também. Mas na época eu não sabia que ele era meu pai. Ele viajava a serviço e a patroa ele deixava trancada num dos quartos do imenso casarão. Ela tinha problemas, umas crises. Não tinha filhos porque ela não podia ter. E era expressamente proibido, por ordem dele, tirá-la do quarto enquanto ele estivesse fora. Eu tinha pena dela e a tirava. O estranho era que longe dele, ela era normal. Me ensinava bordados, me ensinava a ler, tocava piano. Mas um dia ele chegou antes do tempo que costumava levar nessas viagens. E o filho de uma outra criada da casa, Alzira, era quem nos avisava sempre quando o patrão chegava. Pois vivia brincando, correndo e fazendo suas peraltices pela fazenda. Mas nesse dia ele estava ajudando a Alzira, sua mãe, a descascar espigas de milho na cozinha. Com o som do piano, não conseguimos ouvir o trotar dos cavalos. Ao entrar na casa e vê-la, ele arrastou a patroa pelos cabelos e foi trancada novamente no quarto. E quanto a mim, fui açoitada com um reio e jogada na estrada por um capataz. Muito ferida, eu mal conseguia andar. Nas mãos, eu levava uma pequena trouxa com duas mudas de roupas e uma foto da minha mãe. Ele havia gritado para Alzira que colocasse duas roupas numa trouxa e ela havia colocado a foto também. Chorei abraçada com a imagem da minha mãezinha. Saí caminhando sem rumo, até parar na casa de uma mulher que morava numa pequena floresta e era tida como feiticeira. Ela me deu morada, mas em troca disso e da comida, eu teria que trabalhar para ela. Aprendi tudo sobre ervas e também comecei a praticar abortos. Ela era muito procurada para isso, e às vezes, dependendo da forma que a pessoa preferia, vendia garrafadas venenosas que causassem um aborto, ou os praticava ali mesmo. Tinha nesse lugar uma prateleira com vidros contendo fetos dentro de um líquido. Eram muitos, de diversos tamanhos. Aí eu comecei a chorar na sessão de hipnose e despertei. Então, eu sou professora do ensino fundamental e isso me fez compreender o porquê de eu levar tanto jeito com crianças problemáticas. Muitas crianças já passaram pela minha sala de aula ao longo de 30 anos como professora. Eu não tenho especialidade com crianças com deficiência ou especiais, mas, incrivelmente, eu tenho um jeito para isso. Nem eu mesma nunca consegui entender, não antes dessa regressão. Crianças com autismo, síndrome de Down, crianças revoltadas, com problemas familiares e diversos outros, são sempre encaminhadas para minha sala, mesmo quando trocam de diretora, porque sempre tem alguém na escola, eu estou há quase 20 anos na mesma escola, que sabe dessa minha facilidade com as crianças e acabam por falar para os diretores. Já aconteceu mais de uma vez de baterem na minha porta da sala de aula, segurando uma criança pela mão dizendo: Josiane, este aluno não está na sua lista, mas você aceitaria ficar com ele? porque temos certeza que é você que vai poder ajudá-lo. E assim sempre foi. Há uns 8 anos atrás, eu tive um aluno no 5º ano e ele tinha entrado ali na escola desde o 1º ano. Ele é laudado como autista de grau severo e durante todos os anos, ou seja, no 1º, 2º, 3º e 4º, até chegar em mim, ele não falava alto com ninguém, nem com as professoras e nem com os amigos. Segundo a mãe dele, ele só falava normal na casa dele. Sabe como que ele saiu da escola no final do ano? Lendo, numa apresentação na quadra da escola. Deus é maravilhoso. Isso quer dizer que eu estou resgatando nesta vida o que eu fiz naquela vida que eu lhes contei, que eu vi na regressão. E eu sempre fui terminantemente contra abortos. O que eu contei do aluno não aconteceu 1 ano apenas. Todo ano é assim, ao longo desses 30 anos. Só recuperando crianças problemáticas. Que bênção. Tenho certeza de que essas crianças foram abortadas através de mim. Foi o que a regressão me mostrou. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Josiane, de São Paulo. A casa da minha infância. Olá, eu me chamo Maico e moro em São Paulo, Zona Leste. Penha, para ser mais específico. O relato que contarei ocorreu logo que me mudei para a casa onde moro atualmente. Para maior entendimento, terei que voltar até o momento em que a casa foi apresentada aos meus pais. Era final de novembro de 2002. Eu tinha entre 7 e 8 anos, eu não me lembro exatamente. Morávamos com a madrinha da minha irmã. A minha mãe era muito ausente na época, pois não gostava do lugar onde morávamos, mas a madrinha da minha irmã era muito compreensiva. Certo dia, meu pai saiu do trabalho, passou em casa e me convidou para ir à casa da minha tia, com o intuito de conhecer a nossa nova casa com a minha mãe. Fiquei muito feliz. Finalmente estava saindo daquele lugar sepulcral. Chegando na casa da minha tia, a minha mãe estava lá com 2 dos meus irmãos. Algumas horas se passaram e um senhor que aparentava ter entre 65 a 70 anos veio atrás da minha mãe e ouvi ele perguntar se ela gostaria de ver a casa naquele momento. Eu, empolgado, me prontifiquei a ir com ela. A casa ficava ao lado da casa da minha tia, cerca de 2 minutos de distância. Durante esse meio tempo, ouvi o senhor pedindo desculpas para minha mãe devido ao estado da casa. Imaginei que estava em situação deplorável, bagunçada, sei lá. Mas chegando lá, o que vi foi aterrorizante. Uma criança vê aquela cena terrível, foi o fim do mundo. Entrando pelo portãozinho e dando alguns passos, avistamos a janela do quarto, que estava escancarada. De frente à janela, havia uma cama de casal, e sobre ela estava o corpo da esposa do senhor, coberto por um lençol branco. Aquela cena ficou cravada em minha mente. Nunca havia presenciado nada parecido. Por fim, fiquei do lado de fora enquanto a minha mãe olhava a casa. Naquele momento, não sabia se queria morar ali, por ter presenciado aquela cena macabra. Quando a minha mãe saiu do local, parecia satisfeita. Eles apertaram as mãos e então seguiram de volta para a casa da minha tia. Em dezembro daquele ano, lá estávamos nós. Esticando mais um pouquinho o relato, tem um outro caso que aconteceu nessa casa. Isso aconteceu uns 2 meses após nos mudarmos para lá. Era fevereiro de 2003. A casa é simples, cozinha, sala, quarto e banheiro. O meu quarto era para ser a sala, mas como eu não queria ficar sozinho, meus pais montaram minha cama no quarto junto aos meus irmãos. Eu tinha alguns brinquedos, dentre eles tinha um que era o que eu mais gostava. O Fofão. Amava aquele boneco, que era praticamente do meu tamanho. Vivia brincando de luta com ele. Para onde eu ia, levava ele junto. Quando chegava a hora de dormir, meu pai seguia a mesma rotina. Apagava a luz da cozinha, da sala, do quarto e deixava a TV ligada, com stand-by de 2 horas para dar tempo de eu conseguir dormir. Às vezes, eu via a luz da cozinha acender, mas sempre achava que era minha mãe ou meu pai usando o banheiro, ou algo assim. Então eu voltava a dormir. Certo dia, eu ouvi alguém falar: "Que tal a gente brincar na cozinha?" Achei que estava sonhando, até que bateram no meu pé e falaram: "Vamos?" Então, como reflexo, joguei meus braços para o lado, à procura do meu fofão, e ele não estava lá. Nessa hora veio um raio na minha mente. Levantei devagar e, quando olhei para frente, eu vi as costas do boneco. Enquanto andava com aqueles cabelos de um lado para o outro, vi ele acender a luz da cozinha e passar pela porta. Achei que ainda estava dormindo, então levantei e fui até a cozinha para confirmar se aquele fato era mesmo verídico. Desci do beliche e fui devagar em direção à cozinha. Chegando até a porta, avistei o boneco no chão, como se estivesse me esperando. Repentinamente, ele fez um barulho estranho. Então, como reação, corri gritando meus pais e chorando que nem um maluco. Meus pais perguntaram o que havia acontecido e eu contei tudo para eles. Porém, como todos os pais, disseram que foi apenas um pesadelo, coisa da minha cabeça. Mesmo assim, eu peguei o boneco e o joguei na caçamba que estava na minha rua, de modo a evitar que tal paranormalidade acontecesse novamente. E esse foi meu primeiro momento estranho nessa casa. Contarei mais relatos, porque faz 20 anos que moro no mesmo lugar. E as coisas estranhas só pararam mesmo de acontecer em 2013. Recebi esse relato no direct do Instagram e foi enviado pelo Michael. A Floresta Encantada. Olá, me chamo Adjairo Arruda. Tenho 21 anos e atualmente moro em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Antes de começar a contar o relato, gostaria de pontuar algumas coisas. Desde criança, sempre fui muito sensitivo com o mundo espiritual. E quando me tornei adolescente, tive um interesse gigantesco pela magia. E até hoje, estudo e pratico. Uma segunda curiosidade que gostaria de compartilhar é que a cidade onde moro é repleta de lendas urbanas. Há rumores que um padre, certa vez, amaldiçoou essa terra. Vamos então para o relato. Certa vez, à noite, eu e um grupo de amigos resolvemos ir em uma cachoeira em nossa cidade para ver como era a mata no período noturno. E claro, queríamos um pouco de aventura. Sempre fomos nessa cachoeira de dia, então conhecíamos bem o terreno onde estávamos entrando. Antes de ir até lá, reuni o pessoal e disse: "Galera, vamos entrar um lugar sagrado e devemos entrar com muito respeito, sem fazer nenhum tipo de piada ou falar algo que seja desrespeitoso. Para mim, a floresta é um lugar sagrado, já que acredito que nas matas vivem muitos seres sobrenaturais." Todos concordaram com o que eu havia dito e então seguimos rumo ao nosso destino, que era cercado por uma mata. Chegando na entrada da trilha que nos levaria até a cachoeira, reuni todos novamente e requisitei que cada um pedisse licença antes de entrar. Todos assim fizeram e então prosseguimos na nossa aventura. Um pouco mais à frente, comecei a sentir que tinha algo que estava nos observando entre as árvores da trilha. Nisso, comecei a sentir uma energia muito forte e selvagem, como se algo não quisesse que adentrássemos mais a fundo na mata até chegar na cachoeira. Novamente, disse ao pessoal que estava comigo: "Galera, acho melhor não fazermos isso e voltar para a cidade. Eu não estou sentindo que somos bem-vindos aqui." Todos começaram a rir, dizendo ser coisa da minha cabeça e que eu estava com medo. Mais adiante, a trilha se bifurcava. Um caminho levava à cachoeira, que era o nosso objetivo, e o outro levava a uma trilha onde geralmente realizavam trabalhos de magia e despachos. E adivinha onde todos, menos eu, preferiu ir? Exatamente, para o caminho onde era feito os trabalhos de magia. Sim, meus amigos mudaram a rota totalmente porque queriam mais emoção. Eu, como estudo magia há um bom tempo, sabia que essa foi a pior decisão tomada, mas simplesmente eu resolvi não falar mais nada nessa altura do campeonato. Quando adentramos a trilha, a energia começou a ficar mais pesada e todos ali presentes começaram a sentir e simplesmente continuavam a caminhar. E eu sentia que algo estava nos seguindo desde a entrada. Um tempo depois, resolvemos parar um pouco para descansar e respirar, já que havíamos caminhado muito. Quando, do nada, dois amigos do grupo começaram a discutir. Se xingavam com uma raiva que não tinha motivo algum. Começaram a jogar verdades na cara um do outro, sem ter motivo para isso. Na hora, eu senti que tudo aquilo não era natural. e comecei a ouvir algumas gargalhadas no mato ao nosso redor. Prontamente disse que já era hora de irmos embora, pois as coisas começariam a piorar. Todos concordaram, já que o clima não estava legal, e depois da discussão ficou pior ainda. Estávamos retornando quando percebemos que estávamos andando em círculos na mata, e o pânico se instalou. Dentro da minha cabeça, uma voz começou a ressoar: "Vocês estão brincando com os espíritos da mata. Vocês estão brincando com os espíritos da mata." Essa frase vinha repetidamente. Tentávamos sair de lá utilizando as bússolas dos celulares, mas sempre voltávamos para o mesmo lugar. Até que percebi a burrada que fizemos. Desesperado com a situação, afirmei termos desrespeitado os espíritos da mata e que eles estavam nos punindo por entrar em um lugar sagrado com intenções supérfluas. Foi então que requisitei que todos ficassem juntos, enquanto eu me afastaria um pouco para pensar em como sair daquela situação. Me afastei do grupo, não tanto a ponto de perder de vista. Então fiz o que a minha intuição mandou. Respirei fundo e comecei a pedir desculpas para os espíritos que ali residiam. Pedi ajuda para o meu caboclo da Umbanda, seu Pena Branca. Na época, eu era umbandista. E comecei a clamar para que pudéssemos sair dali em paz. Naquele momento, senti que uma boa energia se aproximou e me guiou até encontrar o caminho para sair daquela mata. Voltei rapidamente e pedi a todos que me seguissem. Novamente, dentro da minha cabeça, eu ouvia: "Ouça as águas, elas vão te ajudar." Ouvi o barulho das águas que vinham da cachoeira e tentei segui-las. Depois de muito esforço, conseguimos achar a cachoeira e finalmente nos tranquilizamos, já que sabíamos como sair de lá, pois a cachoeira era um ponto de referência muito forte. Saímos de lá e voltamos para a trilha. Passado um tempo, conseguimos sair da mata. Todos bem e muito apavorados com a experiência que vivenciamos. Quando saímos, alertei a todos: "Galera, o que fizemos foi um desrespeito, e por este motivo tudo isso aconteceu. Temos que ser gratos, porque poderia acontecer coisas bem piores." Todos concordaram com a minha fala e disseram que também perceberam a baixa energia desde o início. Nunca mais fizemos isso novamente. Serviu de grande aprendizado. E deixo um alerta: galera, a mata é um lugar sagrado e dentro dela habitam seres que vocês nem fazem ideia. Nunca cometam essa mesma loucura. Um dia em 2008. Eu tinha 18 anos quando esse fato aconteceu. Estávamos no ano de 2008. Nessa época, passei um período morando com a minha tia na Itália, em uma pequena cidade chamada Mortara, uma província de Pavia, na Lombardia. Estávamos em julho e, para fugir um pouco do clima, decidimos passar alguns dias na região de Piemonte. Fomos então para Casapinta, província de Biella, já que por lá havia uma propriedade que pertencia à família. Como ainda não conhecia a cidade, fiquei levemente empolgado e curioso. Até porque era uma daquelas cidades realmente pequenas, próxima a montanhas, onde havia a possibilidade de encontrarmos alguns cogumelos. Após cerca de 1 hora de viagem, chegamos ao entardecer. A casa ficava quase no centro de uma vila visivelmente antiga e provavelmente mal administrada, com edificações geminadas. Não sei o porquê de terem feito daquele jeito, mas para termos acesso aos pisos superiores da residência, era necessário sair e subir por uma escada externa de metal. E por essa razão, na primeira noite ficamos todos no térreo, onde ficava a sala, cozinha e um dos banheiros. No dia seguinte, por questões urgentes e inesperadas no trabalho, meu tio precisou regressar logo cedo para a Lombardia, ficando no local apenas a minha tia, meu primo, que na época estava com um pouco mais de 3 anos, e eu. Ao entardecer daquele dia, resolvi dar uma volta pela cidade, só para conhecer mesmo. Ao regressar, notei que uma das janelas de uma propriedade vizinha havia uma senhora meio escondida, na penumbra do cômodo, me observando. Deixei estar e entrei comentando sobre o ocorrido para minha tia, que logo avisou: "Ah, esse pessoal do lado é meio estranho mesmo." Naquela noite, como o tempo deu uma virada e esfriou um tanto, decidimos ficar no térreo mesmo, pois era ali onde tinha o melhor aquecedor. Ao amanhecer do dia seguinte, após irmos ao mercadinho da cidade, resolvi pegar a chave e bisbilhotar os andares de cima e talvez encontrar um local onde pudesse rabiscar um pouco enquanto estivesse por lá. Havia outros dois andares na casa, cada um composto por um quarto, sendo o último uma suíte. O primeiro, isto é, aquele que a escada externa dava acesso, era bem desconfortável. Tinha uma coleção de bonecas de porcelanas antigas, daquelas que parecem que te segue com os olhos. E outras quinquilharias, eu não vou mentir, algumas me interessaram, mas o desconforto causado pelas bonecas não me permitiu ficar muito tempo ali. O segundo andar, que tinha como acesso uma pequena escada caracol adicionada ao no primeiro, era mais adequado. Havia apenas uma cama de casal no meio, um pequeno guarda-roupa e a porta do banheiro que eu não cheguei a abrir. Como havia uma janela, fiquei por lá algum tempo sentado, observando o vale que ficava atrás da vila e a paisagem que o desenho das montanhas criava. Devo ter ficado lá por quase 2 horas, perdido em pensamentos. Quando desci, notei que embaixo da cama tinha uma senhora deitada me olhando. Mas por incrível que pareça, não senti medo ou desconforto. Ela me olhava com o mesmo olhar perdido que eu estava enquanto admirava a existência durante aquele período que fiquei sentado lá. É claro que eu não retornei àquele quarto durante o restante do tempo que fiquei hospedado na casa. Passaram-se 2 dias e nada relevante aconteceu, com exceção da vizinha que ficava escondida me encarando. Mas eu já tinha me acostumado. Logo depois do almoço, meu tio ligou avisando que viria nos buscar para voltarmos à Mortara. Tendo isso em mente, então, começamos a organizar a casa com a intenção de deixá-la como a encontramos. Ao anoitecer, fui, a pedido da minha tia, jogar os lixos nos cestos que ficavam um pouco à frente na rua, uns 300 metros de distância, mais ou menos. Para chegar neles, tinha que sair da vila e andar um tantinho. Feito isso, regressei à vila e notei que a senhorinha curiosa da janela não estava me encarando, e sim olhando fixamente para o portal da vila, pelo qual eu havia atravessado para entrar. Achei estranho e instintivamente me virei para olhar. Sim, eu me arrependo disso. Havia lá, ocupando quase toda a entrada, uma massa densa e escura que aparentemente surgia do solo e estava ganhando forma. Fui andando de costas sem me virar para a aparição quando, faltando alguns passos da porta da casa que eu estava, vi um rosto formado naquela massa. Ele estava de cabeça para baixo e tinha olhos amarelos, ou algo próximo disso. Ouvi a vizinha rezando enquanto aquela criatura se aproximava. Consegui entrar em casa e fechar a porta como se nada tivesse acontecido. Após alguns minutos, coisa de meia hora, meu tio chegou e fomos embora. Na saída, eu vi a vizinha novamente me encarando, dessa vez com luz acesa. Eu jamais me esquecerei daquele dia em 2008.
Olá, Dani, e aos ouvintes do Assustadoramente. Eu me chamo Wesley, sou morador do Rio de Janeiro e estou aqui para trazer um relato que aconteceu comigo. Na época eu tinha 12 anos de idade, era por volta de meia-noite, eu estava deitado na minha cama quando de repente comecei a sentir calafrios e os pelos dos meus braços começaram a se arrepiar. A carga começou a ficar muito negativa dentro do meu quarto. E nesse dia, minha mãe, ela tinha lavado a cortina da janela. E minha janela, aquela janela grande. E meu quarto ficava para os fundos da casa. Eu conseguia ver tudo lá dos fundos. E aí foi quando eu vi a imagem de uma velha caminhando até a minha janela. E nesse momento, eu não conseguia gritar. Eu não conseguia chamar meus pais, a minha irmã. Eu não conseguia nada. A única coisa que eu conseguia fazer era abrir e fechar os olhos. E aí eu abri e fechava os olhos e a velha continuava a olhar para mim fixamente. Foi quando de repente um sussurro no meu ouvido falou: "Oi." E quando eu abri os olhos, a velha não estava mais aí, ali. Então Eu dormi, amanheceu, eu contei para meus pais não acreditaram, entendeu? Contei para os amigos, ninguém acreditou. Se passaram 2 dias, um parente nosso tinha falecido. E aí meu pai falou que estava na hora de eu ir num cemitério para eu conhecer o ambiente. Como eu já tinha 12 anos de idade já estava maiorzinho. Aí fomos para o cemitério, e o cemitério daqui da minha cidade aqui era muito antigo. E aí quando a gente se deparou, entramos dentro do cemitério, meu pai entrou dentro da capela de outra pessoa. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, né? Entrar na capela de outras pessoas que não conhece, para dar os pêsames aos parentes, né? E perguntou se eu queria ir. Eu falei para ele, não, não quero ir não, que eu tô muito apertado, quero ir no banheiro. Aí meu pai me mostrou onde era o banheiro, mas quando eu cheguei até lá, o banheiro não tava funcionando. E aí a menina da faxina, ela ficou com pena de mim e me chamou. Olha, acabei de limpar uma capela ali, tem um corpo lá dentro, mas a família ainda não chegou, os parentes ainda não chegaram. Se você quiser usar o banheiro lá, eu te levo. Aí eu, pequeno, né, apertado, eu fui. Aí ela me colocou dentro da capela lá. E a capela do cemitério aqui era muito antiga. E era o seguinte, você entrava dentro da capela, andava uns 5 metros, tava o banheiro. Mais 5 metros era o finalzinho da capela onde o caixão ficava. Aí eu entrei no banheiro, ela ficou me esperando lá fora. Quando eu saí de dentro do banheiro, as minhas pernas começaram a tremer. Tremer, os pelos do meu braço se arrepiaram. E a mesma presença que eu senti lá no quarto. E aí eu não sei por que eu fiz aquilo naquele dia. Em vez de eu tentar sair da capela, eu fui andando para trás. Quando eu deparei, eu tava do lado do caixão. Quando eu olhei, o caixão tinha era de uma menina, de uma adolescente entre 25 a 30 anos, mais ou menos. Do lado dela tinha vários espelhos antigos e tal. Me segurei e tentei sair de dentro da capela. Foi quando eu tava chegando no finalzinho da saída da capela, escutei o mesmo sussurro. Oi. Quando eu olhei pro final da capela, a velha tava aparecendo na imagem do espelho. Aí aquilo me deixou muito com medo mesmo. Aí saí correndo de dentro da capela, que a menina não entendeu nada, nada. E aí a menina da faxina tentou me segurar. Quando eu corri, bati de frente com meu pai. Aí meu pai perguntou o que estava acontecendo. E meus olhos estavam em lágrimas. Eu fiquei com vergonha de falar para ele. E aí a gente foi enterrar nosso parente. Mas aí eu fui passando no cemitério. Tinha aqueles jazigos antigos. Como o cemitério era muito antigo, aqueles jazigos antigão. Que dava para enterrar 4, 5 pessoas. Parecia um quarto, um quartinho. E a entrada parecia de uma igreja. E eu fiquei vendo. Quando eu olhei para trás, a menina que eu tinha visto no caixão estava sendo enterrada num daqueles jazigos. E aí enterrei nossos parentes e tal. Aí eu fui andando devagarinho e parei em frente ao jazigo da menina que estava sendo enterrada. Aí eu entrei mais ou menos ali e vi que dentro daqueles jazigos tinha mais pessoas que já tinham sido enterradas ali. Era tudo parente. Aí me deu curiosidade de saber quem foi a primeira pessoa a ser enterrada ali. Quando eu olhei, os jazigos tinham as fotos das pessoas, né? O nome, o ano do nascimento, o dia, o falecimento e tal. Foi quando eu olhei, a primeira pessoa que foi enterrada naquele jazigo ali era justamente a velha que eu vi no meu quarto e dentro da capela. E lá no finalzinho estava escrito ano e dia do falecimento. 6/6 de 1936.
E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!